Doutora Denildo, que vem para falar hoje, tratar de um tema que foi sugerido por ouvinte, né? Deixa eu até pegar o nome dele aqui, foi o Carlos Sapato. Ele pediu, olha, pede para o doutor falar a respeito sobre exercício físico, dieta, o que é possível para reduzir a gordura no fígado.
Isso aí, Letícia. A sugestão do nosso ouvinte, né, foi falar sobre esteatose, que é o nome científico, né, o nome médico que a gente dá para isso que ele falou, de acúmulo de gordura no fígado. E o que é efetivamente, né, a esteatose? O que é efetivamente o acúmulo de gordura no fígado? Existem várias causas desse acúmulo, tá, Letícia? Uma das causas é, sim, a própria obesidade. Então, a própria acúmulo de gordura que a gente tem com ganho de peso, com aumento de adipose, a gente acaba acumulando também essa gordura dentro do órgão, né, abdominal, que fica à direita, que é o fígado, e que isso acaba interferindo na função hepática, podendo até levar aí a graus mais graves, né, de uma insuficiência hepática, ou até mesmo uma cirrose. Mas existem outras causas que fazem acumular gordura no fígado, que são principalmente o quê? A ingesta de bebida alcoólica em exagero, então você acaba desenvolvendo um quadro de esteatose hepática, e que, na verdade, é uma lesão pré-cirrose. Ou seja, qualquer degeneração, qualquer lesão hepática mais grave causada até pelo álcool, faz primeiro uma lesão de esteatose hepática, de acúmulo de gordura dentro desse fígado, para depois ele começar a atrofiar, entrar numa insuficiência mesmo hepática e levar o quadro aí que todo mundo, né, ouve falar sobre a cirrose, que é justamente a falência hepática, né? Então, seriam mais ou menos essas causas de acúmulo de gordura. Mas o mais importante é a gente entender que se tem gordura no fígado, se tem esteatose, né, já uma lesão, já é um sinal de alerta para falar, opa, a função hepática ou o estilo de vida que esse paciente está levando está fazendo que ele tenha essa alteração hepática, que é uma lesão pré-falência, pré-cirrose. E uma coisa que é importante, por último, né, eu estou falando demais hoje, né, Letícia?
Não.
Lembrar que essas lesões também podem ser lesões pré-cancerígenas, pode predispor aí, eventualmente, um aparecimento de um câncer hepático também. Lógico que numa menor chance, mas também pode aumentar essa possibilidade de lesões neoplásicas.
Doutor, sempre se fala muito na capacidade de recuperação do fígado. Eu queria que o senhor explicasse isso para nós e que se isso se aplica no caso da gordura no fígado.
Perfeito, Cacá. E aí a gente chega num ponto crucial. O fígado realmente ele tem um poder regenerativo muito grande. Inclusive, existe a possibilidade de a gente fazer, né, o transplante de segmentos do fígado. Por exemplo, pai e filho doar um pedaço do fígado, eventualmente numa falência hepática. Só que a gente tem que lembrar que depende da fase da lesão do fígado. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente tem um acúmulo de gordura, seria a primeira fase de falência desse fígado. Quando a gente está com esse acúmulo, dependendo do grau da esteatose, a gente sim ainda tem essa recuperação e esse poder de regeneração. Se isso ultrapassa essa fase da esteatose e começa a entrar num quadro de fibrose desse fígado, que é a cirrose, esse hepatócito praticamente morreu, aí a gente não tem como realmente fazer a regeneração desse tecido, desse órgão. E aí seria aqueles pacientes com falência hepática grave mesmo e que tem que ir para o transplante realmente. Então, por isso que é importante a gente cuidar do nosso fígado, principalmente, eventualmente, quando tem esse grau leve já de esteatose, quando você faz ultrassom de abdômen, o médico fala que você está com acúmulo de gordura, está com uma esteatose, as pessoas já tomarem cuidado, mudar o estilo de vida, perder peso, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, né? Fazer todo o tratamento e acompanhamento para evitar que ultrapasse, né? Sair dessa fase de acúmulo de gordura para virar já um quadro de perda de parênquima, que a gente chama aí de cirrose.
Agora, doutor, é uma doença silenciosa ou elas, quando há a gordura no fígado, ela se manifesta em sintomas no nosso corpo?
Letícia, o grande problema dela é o quê? Que é silenciosa. A gente só vai efetivamente ter sintomas hepáticos, né, ou da falência hepática, a partir do momento que a gente sai dessa fase de acúmulo de gordura e já começa a entrar já num grau de falência, num grau de cirrose. Então, por isso que é importante a gente ter em mente que hábitos saudáveis evita isso, saber que obesidade causa também acúmulo de gordura dentro do órgão, a ingesta, né, a bebida alcoólica em exagero também causa isso daí, porque quando apresentar sintoma, é porque efetivamente a gente já saiu dessa fase de esteatose, né, e a gente vai ter efetivamente um quadro já de falência hepática.
Quais são os sintomas?
Que, eventualmente, pacientes que têm uma dificuldade, eventualmente de uma digestão um pouco mais lenta, ou ficam mal quando faz uso da bebida alcoólica, né, comidas mais gordurosas também, aí a gente pode até eventualmente pensar que já possa ter esse acúmulo de gordura no fígado. Mas, de forma bem prática, as pessoas têm que entender o seguinte: se tem um volume abdominal grande, né, se a gente tem aquela circunferência abdominal muito grande, acúmulo de gordura abdominal, efetivamente você também vai ter acúmulo de gordura no seu fígado.
Mas os sintomas, quais são, doutor?
Então, a gente vai, efetivamente, Letícia, quando tem esteatose, você praticamente não tem sintomas. Mas são sintomas leves que você pode ter. Então, mal-estar, depois que você come, você fica mais empazinado. Mas quando você tem sintoma realmente de falência hepática, aí você vai ter o que a gente chama de icterícia, né, que é aquele amarelão no olho, a pele fica bem amarelada. Você pode ter distúrbios de coagulação e, eventualmente, ter sangramentos importantes. Você pode ter o que a gente chama de uma encefalopatia hepática, que o paciente começa a apresentar delírios, estados confusionais, agudos, mas isso daí é quando realmente o fígado já foi para o espaço. Quando a gente está na esteatose, é óleo sintomático. Por isso que ela é tão silenciosa, a gente praticamente não tem sintoma. Por isso que é importante a gente entender que quando está no sobrepeso, está fazendo abuso de bebida alcoólica, não come de forma adequada, é importante você fazer de forma preventiva, procurar seu gasto, eventualmente fazer ultrassom de abdômen, para já saber se esse grau, se existe algum grau já de esteatose para você tomar as medidas cabíveis.
O Carlos está reforçando aqui, doutor, perguntando, e exercício físico e uma certa dieta ajudam a reduzir essa gordura?
Sem sombra de dúvida. E o legal é que quando a gente lida com emagrecimento, perda de peso, aqueles pacientes que têm mais, isso é muito característico no homem, né? Aquela centralização da gordura abdominal, qualquer acréscimo, né, de atividade física já na vida diária desse paciente vai fazer ele perder gordura e principalmente ali naquela região abdominal. Então é extremamente importante o equilíbrio entre a atividade física e a diminuição de acúmulo de gordura, de acúmulo de calorias durante as refeições diárias.
Tá certo, então, doutor. Mais uma vez, muito obrigada aqui por seus esclarecimentos e atendendo uma dúvida de um ouvinte, literalmente o nosso consultório aqui hoje para o Carlos. Se você também tem alguma sugestão, quer pedir para o doutor Adenilton falar algum tipo de uma situação, de alguma doença, até mesmo pela qual você está passando ou algum familiar está passando, é só mandar sua sugestão para cá, que o doutor Adenilton fala aqui para a gente da melhor forma possível. Doutor, bom finalzinho de semana para o senhor, um bom final de semana, viu?
Letícia, obrigado. Se você me permitir um segundinho, só fazer um comentário.
Lógico.
Então,
claro.
Saiu um trabalho na revista mais importante que publica assuntos médicos, que é a New England, saindo por terra, encerrando aquela questão de tratamento precoce para Covid com uso da ivermectina. Então, os últimos dos moicanos que a gente fala, que ainda pensavam em tratamento precoce, vão ter caído por terra e mostrando que realmente o que controlou a pandemia foi realmente a vacina. Só deixar esse adendo aqui.
É isso aí, doutora Denilton. Muito obrigado. Boa semana, bom finalzinho de semana, né? E bom trabalho.
Para todos nós. Grande abraço.
Grande abraço.